BBC, o seu banco de sempre. E TAGA, linhas aéreas de Angola, oferece. Bastidores da visita do Papa Bento XVI a Angola, com a LAC em Roma. Uma pequena história. Após anos de especulação de que o Papa Bento XVI usava sapatos da grife Prada, o Jornal Oficial do Vaticano negou a história, chamando-a de frívola. No ano passado, a revista Esquire qualificou os sapatos do pontífice de 81 anos de idade como o acessório do ano. Os fashionistas diziam que os calçados de couro vermelho provavelmente eram feitos pela Maison Italiana. Como o Vaticano não negava nem confirmava a informação, os rumores continuaram a circular, até que o Observatório Romano publicou uma nota condenando as matérias que, segundo o jornal, deram um ar de futilidade à autoridade máxima da Igreja Católica. A inclusão do Papa na lista da Esquire, de homens mais bem vestidos do mundo, foi, segundo o jornal, de uma frivolidade que é muito característica de uma era que tende a banalizar e não compreender. O artigo explica que os sapatos do Papa, assim como a sua coleção de chapéus extravagantes, não têm nada a ver com vaidade, mas sim com tradição. Resumindo, o Papa não veste Prada, mas Cristo, disse. O artigo não especificou quem faz os sapatos. As roupas de Bento XVI costumam chamar a atenção. Em recentes passagens pela Praça São Pedro, ele protegeu-se do sol com um chapéu de enorme aba, conhecido como Saturno, devido aos anéis do planeta. Por volta do Natal de 2005, ele encantou os romeiros ao aparecer com um gorro vermelho e uma capa escarlate, fazendo com que se parecesse com Pai Natal. O Observatório Romano informou que os acessórios estão longe de ser itens fashion. Na verdade, são peças papais tradicionais usadas por diferentes pontífices ao longo da história. Apenas um pequeno episódio para ilustrar o mundo onde nos introduzimos numa manhã de Roma. Observatório Romano. O Jornal do Papa. Giovanni Maria Vian é o seu diretor.
O Jornal do Papa. E como...
É o Jornal do Papa e, como é natural, informará muito sobre a visita do Papa a Angola. Será uma cobertura como aquelas que realizamos quando o Papa vai ao estrangeiro. Nós preparamos a visita, informando sobre o país que o Papa visita, com comentários e crónicas de viagem. Publicaremos todos os discursos que o Santo Padre pronunciará em Angola, seja em português ou em tradução italiana ou noutros idiomas. Estamos a preparar uma informação prévia e contamos com alguns colegas de Angola. Temos a informação sobre o país, que é um grande país que tem um meio século de história cristiana. Vamos informar sobre a Igreja em Angola, sobre os problemas e as perspectivas que o país tem. Os problemas e perspectivas da Igreja angolana. A África é muito importante, porque pelo menos nos últimos 40 anos tem concentrado as atenções da Santa Sé, porque é um continente jovem, onde os católicos crescem muito, e porque também se está a preparar o sínodo dos bispos. A viagem do Papa é também um pouco simbólica. O Papa vai visitar dois países onde se falam três línguas, o inglês, o francês e o português. Sim, temos correspondentes, não de forma sistemática, mas bastante frequentemente temos colaboração de correspondentes que vivem nos países. Por exemplo, quando vêm bispos de Angola, nos informamos sobre isso. Também somos informados da realidade de Angola pelos bispos angolanos e também pelo núncio, que tem ligação constante connosco. Nós também fazemos publicidade. Esta semana tivemos duas páginas de publicidade que significa entrada. É muito importante numa situação difícil para a imprensa e os jornais do mundo inteiro. Temos um formato grande de 8 páginas, mas nas viagens do Papa ele cresce para 12. E temos uma edição semanal em língua portuguesa que se imprime no Brasil e se difunde nos países lusófonos, incluindo Angola e Moçambique. Sim, lamentavelmente não é uma circulação muito ampla. Merecia ser mais, mas há problemas também de envio.
Lamentavelmente não é uma circulação muy amplia. Merecería ser más, pero claro, hay muchos problemas también de envío, de coste.
Giovanni Maria Vian, diretor-geral do Observatório Romano. O Jornal do Papa. Fundado há 145 anos, a história do Observatório Romano mostra que a Igreja, tanto no passado como no futuro, sempre estará preocupada com a difusão da sua mensagem e na promoção dos seus valores. Sérgio Sousa Dalza é membro da equipa de redação portuguesa. Sérgio, de nacionalidade brasileira, conta-nos que cobertura será feita.
Na realidade, a nossa edição, sendo uma em língua portuguesa mais limitada, digamos, é uma edição por semana, temos pouco espaço, digamos, para publicação, mas tratando-se, obviamente, da visita a um país de língua portuguesa, a gente vai dar a máxima cobertura possível, tendo sempre presente que o ponto de referência para a edição é a edição em língua italiana, que é Quotidiano, não? Bem, repito, é praticamente o ponto de referência nossa é a edição Quotidiana em língua italiana. E, obviamente, procuramos sempre dar maior prioridade aos textos que possam interessar os leitores de língua portuguesa, de vários países, obviamente. Atualmente, a nossa equipe é formada por 4 pessoas, e 2 são de Portugal e 2 do Brasil. Basicamente, são essas as proveniências. Nos últimos anos, tem sido sempre assim. Infelizmente, até agora, não tivemos um membro da equipe que fosse, digamos, de um país de língua portuguesa da África.
O brasileiro Sérgio Sousa Dalza, da secção portuguesa do jornal Observatório Romano, o Jornal do Papa.
Volevo stare un po' da sola per pensare tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. Tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca sai. Aspettavo mai, vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi. Che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto ed io mi sento amore,
Santa Maria, Mãe de Deus, Protectora de África, destes ao mundo a luz verdadeira, Jesus Cristo, com a nossa obediência ao Pai e à graça do Espírito Santo, destes nossa fonte de nossa reconciliação e da nossa alegria.
Monsenhor Nicola Terovic, uma oração para Angola. Um gesto simples, mas simbólico. Um pedido da nossa equipa de reportagem, prontamente satisfeito por um homem, em cujos ombros recai a responsabilidade do próximo sínodo dos bispos africanos, que vai acontecer em outubro, em Roma. Este homem, de estatura média, de nacionalidade croata, com quem em espanhol nos entendemos, é o secretário-geral do Sínodo dos Bispos.
Se trata da primeira visita do Santo Padre.
Trata-se da primeira viagem do Papa Bento XVI à África. Logo, torna-se importante por este motivo. Os países que Sua Santidade escolheu para esta visita, Camarões e Angola, poderíamos dizer o coração de África, foram motivo de um interesse especial do Santo Padre, devido à situação da Igreja e das respectivas sociedades. O Papa entendeu transmitir pessoalmente o testemunho deste seu pensamento com esta viagem neste mês de março. A visita encerra uma perspectiva sinodal, pois no mês de outubro deste ano se realizará a segunda Assembleia Especial para a África do Sínodo dos Bispos. Os representantes de todas as conferências episcopais do continente africano estarão reunidos sob a presidência do Santo Padre, Bento XVI, em Roma. É também motivo da visita de Sua Santidade aos Camarões e Angola a questão da evangelização. Vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo. Por isso, os cristãos de Angola e Camarões, assim como os de toda a África, são chamados a assumir o facto de serem cada vez mais a luz da Igreja, a luz da sociedade e também o sol da solidariedade e da Igreja inteira.
Da Igreja e da sociedade, também o sal da Igreja e da sociedade inteira.
Há 12 anos, de 10 de abril a 8 de maio de 1994, celebrava-se a primeira Assembleia Especial para a África do Sínodo dos Bispos com o tema A Igreja em África e a sua missão evangelizadora rumo ao ano 2000. Uma reunião convocada em 1989 por João Paulo II. Desse encontro, sairia a exortação que orientaria a atividade pastoral da Igreja Católica em África durante a última década. Respondendo ao desejo de bispos, sacerdotes, pessoas consagradas e fiéis leigos, o Papa João Paulo II manifestou a 13 de novembro de 2004 a sua intenção de convocar uma segunda Assembleia Especial para a África do Sínodo dos Bispos. Bento XVI confirmou o projeto do seu predecessor, comunicando a 22 de junho de 2005, na presença do Conselho Especial para a África da Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos, a sua decisão de convocar em Roma a segunda Assembleia Especial para a África do Sínodo dos Bispos.
O Santo Padre oferecerá aos bispos presentes em Yaoundé. Estes são os presidentes de 36.
O Santo Padre entregará aos bispos presentes em Yaoundé, nomeadamente aos presidentes das 36 conferências episcopais de África, o documento de trabalho que em latim se chama Instrumentos Laboris, que significa Instrumento de Trabalho para a próxima Assembleia Sinodal para a África. Neste documento está descrita a situação eclesial e também social do grande continente africano, com os seus aspectos positivos, que são muitos, e também os problemas que têm de ser estudados e solucionados à luz do Evangelho e encontrar a melhor forma de os ultrapassar. O tema principal da Assembleia Sinodal é a Igreja em África a favor da reconciliação, da justiça e da paz. Esta Assembleia refere-se também à primeira especial realizada há quase 15 anos, onde os bispos africanos estiveram reunidos. Em 15 anos, muitas coisas se transformaram em África, mas também alguns problemas se mantêm. E a Igreja tem a sabedoria do Evangelho, a graça do Espírito Santo e a vontade de servir o Senhor e ao próximo. Quer refletir como poderá acompanhar melhor o homem e a mulher africanos até à terra prometida, até ao céu, não esquecendo que vivemos nesta terra, onde existem situações concretas deste mundo, e a Igreja, como comunidade, representada pelos seus servidores e seus símbolos, quer refletir como poderá acompanhar melhor o homem e a mulher africanos até a terra prometida, até ao céu, não esquecendo que vivemos nesta terra, onde existem situações concretas no mundo, e que a Igreja, como comunidade, representada pelos seus servidores e seus símbolos, quer reavivar e reclamar a boa notícia dada por Jesus Cristo na Terra Prometida, a Palestina, mas também ajudar a todos, sobretudo as crianças e os doentes. A Igreja deseja continuar com um novo empenho, com um novo entusiasmo, a obra da evangelização e da promoção humana também em África.
A obra da evangelização e da promoção humana também.
O Papa João Paulo II, na sua viagem a Angola, no encontro com os jovens, chamava a atenção para alguns aspectos importantes da vida juvenil. Recordando, ele conversava com os jovens na cidadela, nos seguintes termos.
Queridos amigos, vi que uma das vossas preocupações maiores era precisamente este vazio de valores humanos. O mesmo a invasão de contravalores que está a afetar a juventude, o seu futuro. Mas perguntais-vos como ultrapassar este fosso, este abismo, onde tantas vidas, como por uma vertigem, se perdem, arrastadas pela sedução de uma vida fácil, a corrupção dos costumes, o desespero diante do futuro. O Papa sabe das vossas tristezas, das vossas dúvidas, mas conheça também, por experiência própria, e por inúmeros testemunhos de jovens do mundo inteiro, que dentro de nós, por graça de Deus, dentro de nós, há a liberdade de dizer não àquilo que nos destrói.
Perguntámos a Monsenhor Etarovic se os jovens africanos hoje estão mais ou menos engajados para a vida consagrada.
O continente africano é muito jovem. Isso influi também na Igreja. Uma Igreja.
O continente africano é muito jovem e isto influencia também a própria Igreja. Uma Igreja jovem e muito dinâmica. Os jovens são muito idealistas e muito abertos a outras ideias. São abertos também à graça de Deus e a Jesus Cristo. Por isso, em África, há uma grande diversidade e um grande dinamismo e um crescimento da vocação de jovens que querem dedicar-se plenamente ao serviço da Igreja, como sacerdotes, religiosos e religiosas. Isto é bom para a África e também para toda a Igreja, pois há muitos africanos que querem ser missionários. Há países africanos que enviam os seus missionários para outros países do continente, onde existe menos vocação e menos quantidade de sacerdotes. No norte da África, este exemplo pode ser observado com maior profundidade, pois a maioria da população é da religião islâmica. Temos igualmente missionários em algumas regiões que estão a crescer devido ao fenómeno da imigração. Neste caso, são enviados sacerdotes para a assistência espiritual a estes irmãos e irmãs africanos. Há também na Europa e na própria América do Norte e do Sul um fenómeno muito significativo e muito católico, que é a presença de sacerdotes e freiras oriundos de África que ajudam a Igreja nestes continentes. É uma bênção esta troca de dons, pois há muitos séculos era a Europa de forma singular a oferecer os seus sacerdotes para a África. Agora é a África agradecida por este dom que se disponibiliza a enviar os seus homens e mulheres para a Europa e a América. Isto traduz-se numa riqueza muito grande. É um dom muito católico, muito simpático, nesta linha da Igreja Família de Deus em África e em todo o mundo.
Da Igreja Família de Deus em África, mas também em todo o mundo.
Sua Santidade estabeleceu o tema da reunião sinodal, a Igreja em África ao serviço da reconciliação, da justiça e da paz. Perguntámos ao secretário-geral do Sínodo, afinal, de que paz e reconciliação está a Igreja a falar? A reconciliação é, em primeiro lugar, uma mensagem que Deus envia a cada pessoa, a cada homem. Cada homem religioso, católico, cristão, mesmo os homens de outras religiões, têm de ser reconciliados com Deus, consigo mesmos e com o próximo. Portanto, a prioridade a tomar neste processo de reconciliação tem um caráter espiritual, eclesial e comunitário, que terá também muitas repercussões a nível social. O coração do homem é base do bem e do mal. Se o homem se converte a Deus, ele será um propulsor do bem, o que se manifestará na sua vida pessoal, na sua família, na sua comunidade, em toda a sociedade. A Igreja e a sociedade em África, como em todo o mundo, necessitam urgentemente desse processo de reconciliação. Nós, como cristãos, proclamamos a reconciliação que Jesus Cristo fez consigo próprio, vencendo o que nos divide, o que é o pecado e a morte. Em Jesus Cristo temos a vida da reconciliação. Nesta reconciliação, Jesus quer atingir particularmente os cristãos e todos os homens de boa vontade. Este é o fundamento da reconciliação que a Igreja em África quer oferecer à sociedade, para construir melhores relações entre os homens, entre as comunidades e as nações. Graças a Deus, a África tem bons exemplos desta reconciliação. Mas diante da violência e das guerras, há muito sofrimento e a Igreja quer estar na linha da frente como signo da paz, como sacramento e reconciliação. Por isso, necessita em primeiro lugar de estar reconciliada consigo mesma. Aliás, como diz o Papa Bento XVI, a Igreja tem de ser uma comunidade de pessoas reconciliadas para poder anunciar às demais populações a verdadeira reconciliação. Desta reconciliação, por consequência, brota a justiça e a paz. Uma justiça que tenha sempre uma raiz bíblica e religiosa, porque, segundo os ensinamentos da Bíblia, ser justo significa respeitar a vontade de Deus, como dizem os 10 mandamentos. Portanto, fazer o que Deus manda, por meio da nossa consciência, o que é justo aos seus olhos. Respeitando este princípio, temos as ideias básicas da justiça na própria sociedade. É importante pensar nos 10 mandamentos, onde o pensamento de Jesus se detinha em relação à paz. Jesus Cristo venceu com o seu corpo as barreiras que separavam judeus e pagãos. Não faz sentido existir esta separação, pois mergulha no campo do racismo, da divisão, da intolerância. Ao contrário, a paz que Jesus Cristo nos oferece é um grande dom, é uma bênção para cada sociedade, sobretudo em África, que necessita de uma paz justa e duradoura. Paz e reconciliação pressupõem também o diálogo interreligioso, aquilo que parece ser também um cavalo de batalha de Bento XVI. Como é que essa cultura do diálogo se manifesta ou se vai manifestar? É um dos princípios da atividade da Igreja que anuncia Jesus Cristo. Em cada cultura, transformar o homem à luz do Evangelho. A Igreja valoriza todos os aspectos positivos, culturais, de cada povo, de cada nação, de cada civilização. Porque Jesus Cristo é universal. E a sua mensagem é para todos os homens e para todas as culturas. A cultura tradicional africana está muito aberta à graça de Jesus Cristo. É um grande dom da divina providência que ajudou a apontar Jesus Cristo como o caminho da verdade. E a vida em África, também graças a tantos valores tradicionais, com um sentido religioso, tem a crença num Deus, num Senhor e na Terra. A Igreja oferece à África Jesus Cristo como sua maior riqueza e recebe dela, de África, a maneira africana de entender o Evangelho. E a maior prova são os santos africanos de todos os tempos, desde os primórdios, desde os signos do Império Romano, mas também dos signos posteriores, como os mártires do Uganda e santos como Bakita, que é uma personalidade muito singular e muito significativa, no sentido de uma África muito humilhada e escravizada, que é exaltada na dignidade de um altar como santa, através da sua mensagem cristã. Tenho também a ideia que muitas situações de pobreza e de humilhação em África devem ser repensadas no sentido de uma renovação de pensamento para resgatar o ideal dessa santidade.
Rescatada para a chegar a esse ideal da santidade.
Hoje a Igreja Católica entende que é preciso compreender o Islão na sua dinâmica, que, como manifesta nos seus documentos ao Sínodo, apresenta alguns aspectos nem sempre tranquilizadores. Para além do Islão, a África conhece hoje outras seitas e outras tendências religiosas.
É um problema sério, não só em África, em todo o mundo.
É um problema sério, não só em África, mas em todo o mundo. Em relação à África, penso que os bispos deverão estudar bem este fenómeno e apresentá-lo à próxima Assembleia Sinodal. No próximo documento de trabalho, esta questão vai ser tratada. É uma responsabilidade maior para a Igreja perceber porque é que algumas pessoas batizadas escolhem outras tendências religiosas e mesmo até seitas. Penso que, provavelmente, estas pessoas não foram suficientemente catequizadas e preparadas para viver essa experiência da Igreja Família de Deus. Por outro lado, devemos manter maior contacto com as populações quando se tratar do processo de evangelização. Talvez uma melhor educação e uma melhor assistência às comunidades durante a vida de cada um e de cada família. É igualmente importante que a nossa evangelização aposte muito na leitura, na meditação, no conhecimento da Bíblia, da Sagrada Escritura. Talvez no passado estes elementos não tenham sido suficientemente cuidados. No último sínodo que teve lugar no mês de outubro passado, foi sublinhada esta importância de oferecer aos nossos fiéis a riqueza da Bíblia. O que se passa é que outros grupos apresentam a Bíblia de uma forma sectária e não objetiva. A Igreja Católica deverá educar os seus fiéis para que eles possam orar por si próprios. Pensamos que os fiéis que de verdade descobrem Jesus Cristo, que tenham vivido com profundidade a sua experiência, não se separam da Igreja. Como nos ensina São Paulo, Jesus Cristo é a cabeça da Igreja. E aqueles que se dedicarem à sua procura, a sua procura profunda, o encontrarão através da fé. Monsenhor Nicola Eterovic, secretário-geral do Sínodo dos Bispos.
BPC, o seu banco de sempre. E Tatar, linhas aéreas de Angola, oferece.
Bastidores da visita do Papa Bento XVI a Angola, com a LAC em Roma.
No relato autobiográfico da sua vida até 1977, Joseph Ratzinger não alude a simpatias nem a namoros juvenis. Interrogado a propósito disso, por ocasião da apresentação do livro, e demonstrando um sentido de humor notável, afirmou: "O editor pediu-me que não ultrapassasse as 100 páginas datilografadas. Todavia, não revela sequer quando sentiu claramente o chamamento ao sacerdócio. Porém, a partir das suas palavras, pressentimos que se tratou de um caminho e de uma gradual tomada de consciência, mais que de uma fulminação. Os pais do futuro cardeal eram cristãos de uma forma profunda e simples. Todos os aspectos da vida quotidiana da família estavam inseridos no seio da tradição católica", afirma o cardeal. "Não saberia indicar uma prova da verdade da fé mais convincente que a humanidade sincera e genuína que a fé fez amadurecer nos meus pais, bem como em muitas outras pessoas que tive a oportunidade de conhecer. Aquilo que é conhecido por ser o próprio interessado a narrá-lo é que primeiro o irmão George torna-se menino do coro e depois, em 1935, começa a frequentar o ginásio de Traunstein, instalado no Colégio Arquiepiscopal. Eu segui-lhe as pisadas, sem contudo me poder comparar a ele em zelo e coragem." Deste período, Joseph recorda-se da primeira aproximação ao Schott, o livro litúrgico que juntava ao missal em latim a tradução alemã, oferecido pelo pároco aos pais de Ratzinger para a ocasião do matrimónio do casal, celebrado em 1920. Aquele livro de orações estava sempre presente na nossa família. Os nossos pais habituaram-nos logo em pequenos a entrar na liturgia. Era um livro de orações para crianças inspirado no missal, no qual o desenrolar da ação litúrgica vinha acompanhado de imagens, de forma a podermos seguir bem o que se passava. Cada novo passo que me fazia entrar mais profundamente na liturgia era para mim um grande acontecimento. Os pequenos volumes que de quando em vez eu recebia eram qualquer coisa de precioso e eu não era capaz de imaginar que pudessem ser mais bonitos. Era uma aventura aliciante penetrar pouco a pouco no mundo misterioso da liturgia que se desenrolava ali, no altar, diante de nós e para nós. Eu compreendia, com uma clareza cada vez maior, que o que eu ali estava não era uma realidade inventada por alguém, que não era a criação de uma autoridade qualquer, nem de uma única e grande personalidade. Aquele misterioso encadeamento de textos e de ações tinha crescido no decurso dos séculos a partir da fé da Igreja. Carregava consigo o peso de toda a história e era em simultâneo muito mais que um produto da história humana. Encontramos aqui, nestas recordações dos anos da infância, as primeiras impressões do grande amor e do grande respeito do cardeal Ratzinger pela liturgia. Um tema que voltará a ser retomado várias vezes nestas páginas. Um tema que o perfeito guardião da ortodoxia católica abordou com muita frequência e a respeito do qual teve a coragem de fazer afirmações contracorrente.
E aqui termina a terceira edição da série de reportagens efetuadas em Roma, na preparação da visita do Papa Bento XVI a Angola. Reportagem de José Rodrigues e Mateus Gonçalves, com sonoplastia de Miguel Correia. Amanhã voltaremos.
Uma oferta Banco de Poupança e Crédito. E TAG, Linhas Aéreas de Angola.